Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Mas vamos orar, porque nós estamos com as horas bem avançadas e nós queremos pedir a Deus a sua provisão para uma reflexão bíblica. Pai querido, nessa noite, que as meditações da minha boca e as palavras do meu coração sejam agradáveis a você, e que você possa me usar, ó Pai, como profeta dessa geração, para transmitir um texto que possa produzir frutos no coração de todos aqueles que estão aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Tema de hoje: dermatite, eu não sofro mais. Eu estava pensando, quando eu estava meditando na palavra de Deus e o Senhor me entregou esse tema, em algumas circunstâncias que nós podemos vivenciar na nossa vida. Por exemplo, se você entregar um lápis e um papel para um cartunista, o que que vai surgir dali? Uma charge. Se você entregar um pedaço de madeira para um artesão, dali vai sair uma escultura. Se você pegar uma bola de futebol para um centroavante, ele já está imaginando o gol que vai fazer no CSA. Nem amarrado você deixa de perder hoje. Vai ser com corda e tudo. Quando você entrega uma vida humana para um médico, ele vai enxergar a dor da sua alma. Porque os médicos, eles são especialistas em olhar para além da face, para o que tem dentro do seu coração. Por que falo isso no início dessa mensagem, nessa noite? Porque Deus nos entregou um privilégio enorme de termos em um dos evangelistas a figura de um médico que também foi um pastor. O Lucas, ele foi profundamente insubstituível em toda a construção do evangelho. E eu quero trazer um texto de Lucas que nós nunca mais tínhamos visto ele. Olha só, foi só esses 3 dias o tempo todo vendo, não é? Em Lucas 10, um texto muito conhecido, um texto que faz parte da construção de um diálogo desenvolvido entre Jesus Cristo com Marta, uma das mulheres mais especiais da Bíblia. Nesse texto, em resposta a uma indagação de Marta, Jesus disse assim a ela: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Essa foi a resposta de Jesus para Marta. Refletindo na mensagem e já entrando no primeiro tópico sem demora, eu quero lhe dizer que quem me contou que Lucas é médico foi Paulo, o apóstolo. Isso está em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Ele nos conta que Lucas, o evangelista, era médico. E por ser médico, os escritos dele produzem uma latência na nossa alma profunda, uma inflexão, uma reflexão em tudo aquilo que ele disse. E eu louvo a Deus pela vida de Lucas, porque sem ele nós teríamos perdido pérolas profundas da existência de Jesus aqui. Quero dividir algumas delas com você, para que você entenda o que Deus quer falar ao nosso coração. Por exemplo, a parábola do filho pródigo só tem Lucas relatando ela. Ela está inserida no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E você vai perceber que nessa parábola de 4 personagens, a visão do médico vai revelar de forma dramática as dificuldades de uma harmonia em um lar. O pai é um rico fazendeiro e ele tem dois filhos. Esses são os três primeiros personagens de uma parábola de quatro personagens. E esse pai é o próprio Deus. E no desenvolvimento da sua comunhão com esse filho, Lucas vai revelar como médico a dor de um pai que vê o mais novo por ser inexperiente, por ter curiosidade de conhecer as coisas do mundo, mesmo tendo vivido momentos gostosos na presença do pai, ele troca tudo por um pedido de herança para desfrutar de forma pecaminosa da sua juventude para longe da presença do pai. De quem Lucas está falando? Dos desviados da igreja, irmãos. De gente que Deus amou, que Deus acolheu e que Deus permitiu, pelo sacrifício de Jesus na cruz, Armando, que nós pudéssemos chamar ele de papai. E de repente, mesmo tendo desfrutado desse carinho, desse aconchego, dessa ternura, muitas vezes o mundo e as suas atrações são tão fortes que a pessoa descaminha e vai viver uma aventura tresloucada distante de Deus. Foi isso que aconteceu com aquele jovem. Até que ele descobriu que o pecado, que gera prazer momentâneo, também produz dores infindas. E um dia, quando o dinheiro acabou, ele caiu em si. E ele viu a vida miserável que o diabo tem para todo aquele que se distancia da casa do pai, da presença do pai, da bênção do pai. É dramático o momento daquele rapaz, mas graças a Deus, no meio do seu desespero, ele não faz uma carta como muitos suicidas fazem, se despedindo da vida, e com vergonha das suas atitudes, pega um revólver e dá um tiro na cabeça. Não, não é isso que ele faz. Ele enxerga a possibilidade de receber o perdão do pai. E ele disse assim: eu não sou digno desse perdão, mas eu vou voltar para lá. E se ele quiser me perdoar, amém. Se ele não quiser, eu vou pedir para ser funcionário da sua fazenda. E ele encontra na sua volta a receptividade de um pai que só tem amor e perdão para lhe dar. O Lucas, por ser médico, enxerga o momento dramático e emocionante do encontro daquele pai, todas as emoções aflorando ali, a restituição do nome, do direito de filho, mas ele enxerga também o drama de uma outra classe de crentes, aqueles que nunca foram para distante de Deus, mas nunca se converteram de fato. E como tem gente assim dentro de igreja, gente. Gente que com um ano, dois, 10 anos de igreja, não tem uma experiência forte com Deus. Aqui eu reputo isso? Eu reputo isso a uma religiosidade superficial, sem oração, sem jejum, sem leitura disciplinada da Bíblia, e sem, sobretudo, disposição para fazer alguma coisa para Deus, porque é isso que atrai o coração de Deus. Quando nós, que fomos muito abençoados pela presença de Deus, pela salvação de Deus, pela transformação de Deus, pelo perdão de Deus, nós entendemos tudo isso e queremos trabalhar para Ele, para que esse Evangelho possa alcançar outras pessoas como nós fomos alcançados, aí o Espírito Santo diz: é com esse que eu agora vou querer trabalhar e vou encher Ele da minha presença, para poder nos capacitar a fazer coisas grandes para Deus. Enquanto estivermos em estado de inércia, sentados no conforto e no ambiente agradável de uma liturgia de culto sem fazer nada para Deus, para que Deus vai nos dar dons, desenvolver talentos dentro de nós, aprimorar a nossa fé, se isso não tem um uso prático? Aquele outro filho que ficou em casa, aparentemente era um menino muito crente, porque nunca saiu da presença de Deus. Mas o Lucas, ele era médico, e ele conhecia as nuances da alma de um paciente em estado grave. E ele viu que aquele menino tinha muita intranquilidade no seu coração. E na hora em que o pai está celebrando uma festa para o mais novo que voltou, ele revela tudo isso no ódio, na revolta e no inconformismo de nunca ter visto seu pai celebrando uma festa para ele. E ele joga isso na cara do pai. E obviamente o pai nunca celebrou, porque ele nunca se perdeu, supostamente se perdeu, mas é ledo engano, porque muitos se perdem dentro da casa de Deus. E esse era o caso específico desse menino. Ele não precisou ir para longe, ele não precisou cometer pecados hediondos, ele se perdeu na presença de Deus. E ele representa uma classe profunda de desiludidos dentro da casa de Deus. Gente que está na casa de Deus, mas não tem uma experiência forte com Deus, não tem uma motivação para estar na presença de Deus. Bem, porque se tornou religioso, e o espírito de religiosidade produz disciplina no coração do homem. Aí ele vem para a igreja porque é dia de culto, mas ele não desfruta de uma experiência daquelas que você diz assim: Deus me visitou hoje. E talvez seja essa a grande compensação do cristianismo, porque vamos ser sinceros, irmãos, para ser crente, a gente deixa um bocado de coisa no mundo, mas se eu deixar um bocado de coisa no mundo e eu não tiver a compensação de experiências fortes sendo vividas com Deus, de que vale a minha religiosidade? Qual é a sustentação da minha fé? Qual a compensação da minha decisão de viver separado do mundo, se eu não desfruto intensamente da presença de Deus? Esse filho, o segundo que ficou em casa, representa então essas pessoas que se perdem dentro da casa de Deus, e o Lucas viu isso, porque médico conhece as instabilidades e as nuances da alma, a dor latente do coração. Mas há um quarto personagem que muitos deixam passar despercebido nessa parábola, mas o Lucas não deixou. Ele nos revela que para que o perdão fosse estabelecido pelo filho, ou para o filho que voltou, um novilho cevado teve que ser morto. E isso aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que não existe perdão, remissão de culpa, sem sacrifício, sem sangue, sem sofrimento. Aquele novilho, coitado, estava todos os dias ali naquela fazenda, mas na hora que o filho volta, ele tem que pagar com a sua própria vida o perdão daquele pai, aquele filho rebelde. E essas coisas acontecem muitas vezes porque Deus quer escandalizar o nosso coração, para nos mostrar que o pecado não compensa. Eu gosto de pensar que antes que Deus, ele estabeleceu o sacrifício do cordeiro, do cordeiro perfeito na cruz do Calvário, ele estabeleceu milhares e milhares de sacrifícios de animais no Velho Testamento. Desde Adão, quando o homem cometeu o primeiro pecado. Por que isso acontecia? Por um motivo simples, porque Deus queria consternar o coração de um povo que era pecuarista de pequeno rebanho, e que via o seu pequeno rebanho ter que diminuir a cada sacrifício que ele iria ter que praticar, porque eles tinham a pecuária por provisão de subsistência. Eles viviam de pequenas agriculturas, de pequenos volumes de terra onde eles plantavam alguma coisa para comer, e dos animais que criavam. Mas se para ter os perdões de pecados estabelecidos, o perdão de seus pecados estabelecidos, eles tinham que sacrificar seus animais, era um sofrimento, porque a cada dia que ele sacrificava um, ele pensava assim: diminuiu o plantel, diminuiu a renda, eu empobreci. E é literalmente isso que o pecado faz na vida do homem: ele empobrece o homem. Não empobrece só financeiramente, empobrece de perspectiva, empobrece de alegria, empobrece de saúde, empobrece de tudo. Imagina você que aquele pequeno pecuarista, ele tinha visto a sua ovelhinha nascer, ele amparou a ovelha mãe que estava dando aquele parto, e de repente agora aquela ovelhinha cresceu, e por causa dos seus pecados, ele que acompanhou, ele que ferrou, ele que deu nome, ele que levava para o pasto, Porque eles não tinham funcionários, eram pequenos pecuaristas. Eles próprios cuidavam dos animais. Agora, ele próprio, com as suas próprias mãos, ter que sacrificar aquele animal por causa dos pecados que ele tinha cometido, que coisa grave. O Lucas enxergou isso nessa parábola. Só Lucas nos mostrou a vida eterna e os dois destinos de forma muito clara na parábola do rico e do Lázaro, que está em Lucas capítulo 16, dos versículos 19 e 11. Essa é uma das parábolas mais espetaculares de Jesus, e Lucas, como médico, entendeu a dor, o drama que se passou ali. A Bíblia desenvolve nessa parábola a existência de dois personagens: um homem rico que tinha tudo na terra e que, não por ser rico, vai parar no inferno depois da morte, e um pobre chagado que esmolava na casa do rico e que, não por ser pobre, quando morre vai parar no céu. Porque os dois tiveram destinos tão distintos? Pelos mesmos motivos que os dois ladrões que estiveram acercando Jesus tiveram destinos distintos, porque um se arrependeu dos seus pecados e vivia em estado de obediência a Deus, e o outro não. E a Bíblia sugere que o outro, que não era exatamente o rico, mas quando ele morre, que vai parar lá no inferno, ele consegue ver o mendigo salvo na presença de Abraão, caminhando com Abraão no céu. E o estado de desespero daquele homem é muito grande, porque parece que as chamas do inferno ardem e produzem muita dor na sua vida, e ele tenta sair dali, e Deus se revela naquela parábola dizendo: não é possível, depois que você cai nessa dimensão, passar do inferno para o céu. E é curioso o relato de Lucas nesse texto, porque então, já que não é possível sair do inferno para quem não se arrependeu dos seus pecados e de alguma forma foi parar ali naquele local, ele pede: então, pelo menos, me ajude a salvar meus familiares. Isso desmantela a doutrina espírita, porque na doutrina espírita eles dizem que os espíritos ficam se revelando nas sessões e que se reencarnam em vidas sucessivas, tudo no afã e no desejo de se aperfeiçoar para poder ser digno de gozar a vida eterna na presença de Deus. Nesse texto, Lucas nos revela que isso é profundamente ilusório, irreal, não existe isso. O rico no inferno clama para que Deus providencie alguém para ir avisar os seus familiares o que ele está sofrendo, e que, por falta de uma decisão por Cristo, ele tinha ido parar no inferno. E Deus disse que é vedada a comunicação entre mortos e vivos, e que ele não vai produzir esse evangelismo na vida dos seus parentes, porque para isso eles têm a Bíblia, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm os seus pastores, eles têm os seus cultos onde a palavra todo dia está sendo pregada, eles podem se converter dessa forma, mas não por uma interferência de uma pessoa que morreu vindo ao mundo dos vivos para comunicar alguma coisa. E, pastor, então, numa sessão espírita, quem que aparece? Isso é uma outra coisa que daria muito pano para manga para a gente abordar, e nem é o tema dessa questão nessa noite, por isso eu vou fugir rapidamente desse tema. Mas o interessante é que o mendigo está lá e também tem visão do que está do outro lado, e os dois destinos estão delineados. Existe sim céu, existe sim inferno, não é história da carochinha, e Deus não criou a ideia de inferno para que nós nos abedrontássemos e por medo se visse a ele. Só Lucas revela de forma tão clara a existência de céu e inferno. Só Lucas revela a parábola do bom samaritano, que não é por religiosidade que nós vamos servir e agradar a Deus. A parábola do bom samaritano é uma das parábolas mais bem construídas por Jesus, E Lucas, por ser médico, consegue enxergar as chagas daquele ladrão que foi ferido e que está agonizando ali, e que agora passa um sacerdote e não socorre, passa um levita e não socorre, passa quem faz o louvor do culto e não socorre, passa o pastor e não socorre, mas um bom samaritano, ou um samaritano que a Bíblia chama de bom, vem, socorre e ampara o ferido. Isso para o judeu religioso era uma bomba, porque o samaritano era um povo miscigenado. Eles moravam em uma região do país onde os judeus haviam se casado com pessoas de outras nações, produzindo uma falta de pureza na raça, e eles eram muito sectaristas, muitos nacionalistas. Eles não aceitavam os samaritanos. E tudo isso foi dito porque um religioso quis saber quem era o próximo dele, porque ele quis saber como herdar a vida eterna. Jesus disse assim: para herdar a vida eterna é simples, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí esse religioso perguntou, e quem é meu próximo? Aí Jesus construiu a parábola do samaritano, e só Lucas viu, e só Lucas relatou. Uma alfinetada em religiosidade que não produz atos práticos de misericórdia e de bondade. O que que Deus estava querendo dizer através da caneta de Lucas? Que a minha religiosidade tem que se externar com ações práticas. Não adianta eu dizer que sou crente e a minha vida não muda. E gente, pelo amor de Deus, como eu conheço gente que, mesmo se tornando crente, continua vivendo as mesmas misérias de sempre. Não controla a língua, não controla a boca, não controla a mente, não controla o coração, não controla nada. Mas chegou a hora em que o tempo avançou e a gente tem que rapidamente entrar no tema da noite. Só Lucas entrou na dimensão, e nenhum dos outros evangelistas, daquela visita que Jesus fez na casa de Marta. E Jesus encontrou ela sofrendo de martite. E o que é martite, pastor? É uma doença que eu a nominei de martite, porque aquela mulher estava em estado profundo de depressão na hora em que Jesus chegou ali. E muitas vezes, se você lê os textos da Bíblia com muita pressa, você tem que orar, você tem que buscar para Deus lhe revelar. Veja algumas coisas que Deus me revelou nesse texto. Lucas capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz assim, olha: indo eles de caminho, Jesus entrou em um povoado, porque ele queria se encontrar com certa mulher chamada Marta, que a hospedou na sua casa. Eu queria que você gravasse isso, que o hospedou na sua casa. Jesus ficou hospedado na casa de Marta. Diga assim comigo: Jesus ficou hospedado na casa de Marta. As lentes cirúrgicas desse evangelista, que era médico, nos coloca de uma forma muito sutil um drama profundo que aquela mulher estava vivendo. Alguns exegetas chegam a questionar isso, dizendo que a supressão dos pais desses meninos, e eles aparecem na vida de Jesus várias vezes, se deu porque eles haviam sido mortos. E de fato não faz nenhum sentido Jesus passar pela vida de Marta, de Maria e de Lázaro e nós não conhecermos quem eram os pais desses meninos. Não conhecemos porque eles simplesmente não existiam mais. Por algum motivo eles morreram. Então eu já entro nessa história, dessa visita de Jesus na casa de Marta, tendo consciência de que ele estava visitando uma mulher que havia sofrido em momentos anteriores a perda de seus pais. Eu não sei se você já perdeu o seu. Eu ainda tenho meu pai, mas eu já perdi a minha mãe. Fazem uma porção de anos, mas todas as vezes que eu lembro da existência dela, ainda causa dor no meu coração. Porque nada substitui uma mãe, nada substitui um pai. Meu pai já está velhinho, eu acompanho de perto, sei que ele está com a saúde já enfraquecendo, e eu já venho me preparando para o dia da minha despedida dele, que será significamente dura, porque ele sem dúvida foi o melhor amigo e é o melhor amigo que eu já tive na terra. Perder pai e mãe não é fácil. Essa menina já tinha vivido esse drama, o pai dela, a mãe dela não está mais na história dela, porque já tinham ido embora. Lucas não revela as razões, mas não tinha mais pai. Debaixo dessa conjectura, nós temos algumas outras que nós queríamos fazer para você entender o que Jesus estava construindo no coração de Marta, que sob a ótica de Lucas, o médico, nós conseguimos enxergar debaixo da revelação de Deus. A primeira delas é que há uma insólita informação aqui, que essa casa, que era de Marta, não havia sido recebida como herança depois da morte dos seus pais, por um motivo muito simples. Quando morria alguém, dentro da cultura judaica, o herdeiro era o homem e não a mulher. O filho homem era que tomava posse da herança de seus pais. Então, se na morte dos pais de Marta, Maria e Lázaro, eles tivessem herdado essa casa, então a Bíblia diria, e Jesus, ele foi hospedado na casa de Lázaro, porque ele era o homem dessa família. Se era na casa de Marta, então essa casa não foi herdada pela morte dos pais. Alguns exegetas, eles questionam que essa casa pode ter sido herdada por um outro infortúnio, que tem duas vertentes. A morte de um esposo, o esposo morreu e ela herdou a casa. Ou o divórcio do seu esposo, ele foi embora, mas deixou a casa para ela não ficar desamparada. E é exatamente isso que aconteceu na vida dessa mulher. Eu estou inclinado a pensar que quando Jesus foi visitar Marta, Marta estava profundamente afetada com a dor da perda do seu marido. Seu marido também não aparece nessa história, quer seja por morte, viuvez, ou quer seja por um divórcio, muito improvável, muito mais fácil por morte, mas a dor é a mesma. Nós tivemos esses dias todos com uma pastora ministrando nosso coração, que viveu o drama de começar a namorar a menina, e de se casar com aquele menino, e Deus os exaltar na terra, e eles foram separados pastores, constituíram igreja, e uma igreja cresceu, 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 e quando estava grande, o seu marido um dia olhou para ela, e ela é muito bonita. Aliás, quando a Karina viu ela pela primeira vez, a Karina fez, meu Deus, é uma atriz global. A Barbie, ela foi apelidada de Barbie lá. Então, e o marido, irmão, simplesmente chegou para ela e disse assim, eu não quero mais estar casado, também não quero mais ser pastor. Se desencontrou na vida, demônio, irmão, puro. Então, quando Jesus entra na casa de Marta, Lucas, que é médico, sabe que aquela menina está sofrendo a perda dos pais, a perda do marido, e parece que uma terceira coisa ainda preocupa mais intensamente Marta, é que na morte dos pais, na morte do marido, foi morar com ela os dois irmãos mais novos. Agora ela era tutora de Maria e de Lázaro. A responsabilidade era muito grande. Muitos pensam que quando Jesus chega para Marta e diz, Marta, Você está muito inquieta, preocupada com muitas coisas, e uma só é necessária. Ele está fazendo uma referência ao que Marta estava pedindo a Jesus, mandar Maria lhe ajudar na cozinha. Não era isso que Jesus estava ministrando no coração dela. Jesus estava ministrando no coração dela libertação. Libertação pela opressão de problemas, muitos problemas, traumas de vidas intensos que ela tinha passado. Perda de pai, perda de marido, essas coisas produzem uma desconstrução profunda na alma do ser humano. E agora, ainda com a responsabilidade de ajudar na criação dos dois filhos de seus pais que estavam morando com ela. Quando Jesus chega na casa de Marta, Marta tem medo do futuro. Marta tem insegurança em relação à sua manutenção. Como é que eu vou manter a minha casa? Como é que eu vou sustentar a Maria? Como é que eu vou sustentar o Lázaro? Como é que eu vou sustentar a mim mesmo? Muitas vezes na vida os infortúnios nos alcançam e eles não marcam data de chegada. Nessas horas, eu sou avisado por Lucas, de uma forma singular, que de forma inesperada Jesus entra na nossa história para nos amparar, para nos sustentar, para nos dar segurança, promessa de provisão. Não foi casual a entrada de Jesus naquele povoado. Marta estava profundamente afetada com as perdas que tinham se estabelecido na sua vida. Jesus vai lá porque quer tratar com o coração de Marta. Tadinha, a fragilizada da Marta, a irmã mais velha de uma família de perdas singulares, que agora estava tendo a responsabilidade de cuidar de seus dois irmãos. Eram essas as múltiplas preocupações sobre a mente de Marta. Eu vou pedir um ministério louvor que já vem aqui. Todas as vezes que os infortúnios e as perdas se estabelecem nas nossas vidas, a gente tem medo do futuro. Eu sou filho de uma geração de empresários que quebraram. Eu nasci rico, irmãos. Meus avós eram milionários. E por causa de ganância, porque onde tem dinheiro tem mamon, uma potestade do mal que trabalha para desestruturar tudo. Por ganância, meus tios começaram a brigar e quebraram as usinas, a usina dos meus avós. Eu tenho lembranças muito fortes na minha infância, dos momentos e das discussões que houveram entre eles, e uma das memórias muito fortes que eu tenho na minha mente é do dia que meu pai se reuniu na sala com a mamãe, comigo, e chorando disse assim: eu pedi a papai para sair da usina. Eu era muito novinho, nem sei como isso ficou gravado na minha mente, mas é que traumas parece que nunca saem da nossa mente. Disse: eu pedi demissão, eu vou procurar emprego em uma outra usina, em um outro local, eu não aguento mais trabalhar aqui na usina de meus pais, de meus tios, e vê-los brigando toda hora. E assim meu pai saiu para trabalhar na época com o João Lira, montou a usina Lajinha naquela época. E os meus avós com os meus tios terminaram quebrando aquela usina. E era isso que meu pai disse, que não queria ver a quebra daquela usina. Por conta disso, teu avô conhece muito bem essa história. O Cícero também conhece, mas o seu avô vivenciou essa história. É dessa geração. Por isso, na minha juventude, eu tinha medo do futuro. Eu tinha mastite. Eu tinha pavor de não conseguir sustentar uma família. Eu olhava para dentro de mim e eu dizia assim: olha só o que aconteceu com os meus familiares. Eles eram milionários e perderam tudo. E inseguro no meu coração, muitas vezes eu chorei na presença de Deus, com medo de passar fome, com medo de não ter do que viver, com medo de vivenciar brigas de novo em família, com medo de ver família se destruindo, com medo de gerar família e depois a minha família que eu gerei também viver aquele mesmo drama. E eu vivi assim durante muitos anos. Eu fui um jovem muito inseguro na minha juventude e essa insegurança causava uma dor silenciosa muito profunda no meu coração. Foi isso que Lucas enxergou no coração de Marta. Uma mulher devastada por duas perdas significativas, a dos pais e a do marido. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz: minha filha, você está se preocupando com muitas coisas. Você se estressa desnecessariamente. Eu estou aqui, só uma coisa é necessária. O Baruque, tomando posse de 2 Crônicas 20, compôs um hino que revela que coisa é essa que Jesus estava falando para Marta. Quando ele canta no refrão: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Depois que eu aprendi isso, eu fui curado de Martite. Eu já não temo mais as instabilidades da vida, porque eu sei que estou sob a proteção de um poderoso Deus. Que pede no meio dos traumas e dos processos dolorosos da vida, que a gente alivie essas pressões que causam tanta destruição nas nossas emoções e que produz tanta desesperança, tanto desespero, tanta falta de alegria, tanta angústia, tanta dor. E parece que nós temos assim uma capacidade inata de ficar olhando para a dor, e a dor parece que absorve e gruda na nossa mente, e a gente não consegue se livrar dela. E é uma coisa tão assim demoníaca que a gente fala assim: a minha dor, o meu problema, a minha enfermidade, as minhas perdas, para trás de mim, Satanás, as tuas perdas, a tua dor, a tua desesperança, que você vai morar no inferno. Eu não, eu tenho o céu garantido em Deus. Então, se o Everton puder cantar esse hino: é meu, somente meu, todo o trabalho. Eu queria que nessa noite, a gente, e nesse momento, a gente fizesse isso de pé. Fique de pé. Porque a ministração desse hino vai produzir cura no seu coração. Marta ficou curada naquele dia, gente. Quando Jesus chegou ali, aquela mulher estava debaixo de uma pressão que nenhuma mente, nenhuma alma humana pode suportar. Mas Jesus, olhando para ela, disse: minha filha, você só precisa de uma coisa só é necessária. Aprender isso, que Ele trabalha para favorecer os seus, que é dEle, somente dEle, todo o trabalho. Mas a gente tem dificuldade até nisso, irmãos, descansar em Deus. Vamos cantar? Enquanto você canta, se livra das pressões do mundo, das perdas estabelecidas, dos temores, dos medos, e entrega para Deus o teu futuro. Vamos cantar?
Todo trabalho, meu trabalho é descansar em mim.
Você pode repetir?
É somente meu.
Deus falando com você, ó. Deus puro aqui agora. Promessa de provisão de Deus na tua vida.
Descansar em mim. Não temas só de somente meu trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu trabalho.
Evinho, um minutinho só. Deixa eu perguntar aqui. Quantas pessoas aqui nesse lugar sentem as dores de Marta? As instabilidades da vida têm produzido muita dor no teu coração. Você foi trazido para esse lugar para receber essa ministração de Jesus. Quando Jesus chegou ali, Marta estava se destruindo emocionalmente, com uma responsabilidade que um ser humano, uma carga emocional que um ser humano não consegue suportar, maior que as suas forças. Mas Jesus entra na história de Marta naquele dia. Ele vai visitar Marta no momento mais dramático da sua vida, e ele ministra a palavra que ela precisava. Discipline as suas emoções, dessobrecarregue as pressões que você está fazendo no seu coração. Não tenha medo em relação ao futuro, porque eu vou estar sempre do seu lado, cuidando de você. Deixa eu orar, Everton. Daqui a pouco a gente canta de novo. Eu quero orar por você. Sabe por que eu quero orar por você? Porque eu sei o quanto essas pressões, elas são profundamente demoníacas na vida das pessoas. Elas produzem desconstrução, incerteza, dor. Uma palavra que foi gerada na sua mente, que produziu uma destruição terrível, e que você muitas vezes vê o inimigo reeditando nas suas memórias. Você hoje precisa de sobrecarregar a sua mente dessa palavra que foi o demônio que colocou naquela pessoa para dizer contra você. Você não é isso, você sabe. Você não é isso que essa pessoa disse que você era. Você é filha de Deus. Você é queridinha do papai. Por isso, nessa noite, uma coisa só é necessária: você deixar que Deus trabalhe, para que o seu futuro esteja seguro em suas mãos. Levante assim a sua mão. Pai querido, nessa noite eu quero te entregar muitas pessoas que estão em meio a esse culto, vivendo os mesmos dramas de Marta, sofrendo absurdamente as incertezas do futuro, sendo agonizadas pelas lembranças, sendo chicoteadas pelas inseguranças que Satanás tem produzido na sua vida. Mas nessa noite, Senhor, eu quero te pedir que pelo teu Espírito Santo, pelo sangue de Jesus Cristo, essas pessoas sejam libertas, saiam daqui na esperança e na certeza de que Deus está trabalhando pela sua felicidade, para construir o seu futuro, e que nada está instável na sua vida, mesmo com perdas significativas tendo se estabelecido. Mas Deus é maior que as perdas. Eu oro, ó Pai, estabelece nesse coração intranquilo a cura, Senhor. Estabelece a tua paz, invade esse coração com a tua segurança. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Vamos já cantar de novo esse hino. Mas levante assim a sua mão. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa. Você diz amém?
Amém.
Vamos unir a igreja? Dê a mão da pessoa que está do seu lado. Vamos terminar esse culto, essa celebração nessa noite, debaixo dessa provisão, dessa promessa de Deus, que é dele o trabalho. E o nosso trabalho é só descansar nele. Vamos cantar, Everton, com muita alegria nessa noite. Ministra cura para esse povo com esse cântico. Que Deus te abençoe e viva você uma semana abençoada na semana, essa semana, na presença de Deus.
Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.